falar a respeito de uma importante associação aqui do Espírito Santo, que é a AMAIS, Associação dos Amigos dos Autistas aqui do Espírito Santo. A gente tem o prazer de sermos vizinhos da AMAIS aqui. Temos um aluno muito especial, que ele com certeza ele deve estar ouvindo a gente lá em São Mateus, que é o Arthur. Desde que a rádio foi lançada em 2016, o Arthur é um ouvinte participativo nosso. Constante. Vou te contar depois uma que o Arthur fez, uma pergunta para o governador, viu? O governador do estado, e respondeu ele aqui, inclusive. E a gente está recebendo aqui no nosso estúdio a gerente administrativa da AMAIS, que é a Poliana Paraguaçu. A AMAIS que está completando amanhã 18 anos. Poliana, obrigada pela sua vinda aqui. Primeiramente, parabéns pelo trabalho que vocês realizam com essas crianças, com esses adolescentes e com esses jovens.
Na verdade, assim, eu que agradeço enquanto mãe de autista, enquanto instituição, o espaço para divulgarmos e falarmos mais um pouquinho da AMAIS e da causa.
Como é que ela é mantida? Como é que a AMAIS se sustenta?
A AMAIS é mantida, nós temos um recurso que é continuado, que é uma parceria com o governo do estado, através da Secretaria de Educação, que ele aborda a parte pedagógica. A parte clínica de serviço social, ela é mantida por projetos do Fundo da Infância e Adolescência. Então, tem ano que é aprovado, tem ano que não é. Então, há um gap, às vezes, grande nisso. Mas eu falo que a AMAIS, ela mantém as portas abertas, porque existe ali dentro um bazar. E que nos ajuda muito. Então, eu vou aproveitar o espaço para pedir doações a quem puder. Lógico. A gente até vai buscar essas doações.
Quando que funciona? Todos os dias?
Funciona de segunda a sexta, de 8 às 16 horas. O bazar é dentro da sede da própria instituição.
Poliana. Agora, você estava comentando, Poliana, desculpa, que você é mãe também de criança, adolescente, já é o quê?
Fez 16 anos. Eu falo que eu falo, né, porque a família é autista. Então, assim, nós temos 14 anos de laudo.
Por que você diz que a família é autista? Desculpa, Letícia. Uhum.
Eu digo que a família é autista, primeiro, porque é, quando você tem um diagnóstico, é uma mudança. É questão de você mudar seus sonhos, suas expectativas. E quando vai ficando adolescente, a gente vê que, além disso tudo, sofre uma morte social. Porque dentro desses projetos que a gente tem enquanto poder público, a maioria só dá atendimento até 17 anos e 11 meses. É como se meu filho fosse fazer 18 anos, fosse tirar o laudo, deixar do lado e falar, espera que agora eu vou viver minha vida. Não é assim. Ele vai continuar autista. Eu falo que a conta não fecha. Se o governo investe hoje nessas crianças e adolescentes, amanhã ele vai ter um trabalhador contribuindo. Mas do jeito que nós estamos em relação à mercê de políticas públicas, amanhã nós vamos ter mais e mais pessoas dependendo do benefício do salário mínimo.
Agora, a AMAIS, ela atende essas pessoas com autismo, ou porque geralmente tem alguns que têm outra síndrome associada também ao autismo, né, Poliana?
Para ser atendido na AMAIS, tem que ter o laudo já fechado de autismo. Mas é muito comum ter uma outra comorbidade junto.
Geralmente é o quê?
Geralmente, ou é autismo, é epilepsia, autismo X frágil, temos autista esclerose tuberosa, autista idal, autista cego, tem outras comorbidades.
O que é o autismo? Como ele surge? O que acontece
com a pessoa? Na verdade, o autismo, ele é um transtorno que ele afeta a comunicação, a interação social, e por vezes ele traz um atraso cognitivo, um atraso mental. Ele vai do leve ao severo. Tem também os que são de alto funcionamento, que a gente chama.
Desculpe a interrupção, mas ele não é então algo, digamos, orgânico, ele é algo que ocorre com a pessoa,
ele
é isso?
Não tem, hoje assim, não se tem a causa e não se tem a cura, nada comprovado. Nós temos várias vertentes de agrotóxico, de vacina, são várias linhas assim de pensamento, mas nada comprovado, de genético, de ser de predisposição. Eu pelo menos conheço uma família de São Paulo, que meu filho é atendido lá, mas eu conheço uma família de São Paulo que o menino dela, depois que os pais viajaram e ficaram no exterior, ele passou a ter todas as características e hoje ele tem um laudo de autismo.
Com qual idade ele passou a ter esse diagnóstico?
Com 3 anos. Hoje ele está mais ou menos regula com o meu, né? Nós até conversamos muito. Então, assim, isso acontece. porque tinha uma predisposição, aconteceu algo e passou a ter.
Agora, nós temos muitos casos também de pessoas que são brilhantes.
Isso.
Temos um filme famosíssimo, quem não assistiu, assista, que é...
Atípico, aquela série também é muito boa.
É, mas esse eu tô tentando lembrar, que é o filme do Dustin Hoffman.
Ah, os ouvintes vão ajudar aqui rapidinho.
É, vou lembrar Rayman. Isso. Quem não assistiu, assista, porque... Primeiro que ele ganhou o Oscar pela interpretação dele, que é sensacional. E ele ali demonstra uma enorme habilidade com números, com matemática. Isso ocorre com um tipo específico de autista? É isso? Existem, como você disse, vários níveis, né? Vários aspectos da doença, né?
O autista, geralmente, ele foca muito em algo que é muito peculiar. E, às vezes, ele é muito bom naquilo que ele foca. E quando ele tem esse... Hoje não existe mais, mas a gente fala em questão de parâmetro. Quando você fala de um QI avançado, é aí que a gente fala do autista de alto funcionamento. É aquele que se destaca muito. E que o que ele tem de maior comprometimento é, às vezes, a interação com outras pessoas.
O relacionamento. Eu vou dar como exemplo aqui o Arthur. Eu tô dizendo o Arthur, gente, porque o Arthur vem na rádio, assim, volta e meia, ele vem, faz visita pra gente, ou ele liga pra gente, ele tem esse contato com a gente. Mas o Arthur desenvolveu, e a gente tem outro ouvinte também, que é criança, que participa, que manda mensagem, porque tem essa interatividade com o rádio. Os veículos de comunicação despertam alguma coisa nessas pessoas, porque eu vejo o Arthur, ele lê o jornal, ele sabe das datas, ele sabe dos campeonatos de futebol, dos artilheiros, dos aniversários de todo mundo aqui na Band News, mexe com todas as redes sociais e é muito bem informado. A pergunta que ele fez para o governador nos surpreendeu aqui no dia, primeira entrevista que o governador eleito deu aqui para a Band News, ele apareceu no WhatsApp, ligou aqui para a rádio, perguntou e falou bem assim para o governador. Pergunta ao governador quando que ele vai investir no transporte para a Grande Vitória das pessoas que fazem tratamento do interior na Grande Vitória. Ou seja, ele tem noção, porque ele faz parte desse grupo. Ele vem por meio de prefeitura aqui para a Grande Vitória fazer tratamento na AMAIS, né? Isso é trabalhado nessas pessoas ou ela desponta sozinha esses vamos dizer assim, essas vertentes nelas?
Não, eles têm algumas vertentes mais aguçadas mesmo. E uns, por exemplo, tem autista que fala 3 línguas, mas tem um comportamento muito comprometido.
Mas é porque eles aprendem, eles vão para a escola.
Não, e aprendem por si também, olhando no computador, no YouTube.
Que curioso, hein?
Eles aprendem. Leem e escrevem, mas tem um comportamento mais afetado. Então, assim, o autismo ele é uma variável muito grande em relação a isso.
Eu ia perguntar qual é o trabalho que vocês desempenham na AMAIS. O que é feito ali com a família, com os autistas?
Hoje, na AMAIS, nós temos o pedagógico, é o recurso continuado. Temos as oficinas de serviço social e acolhimento com as famílias. Temos fisioterapia, psicóloga, terapia ocupacional. E a fisioterapia, em parceria, é uma ecoterapia. Nossa fisioterapeuta fica na ecoterapia. Temos um projeto com o 38º Batalhão de Infantaria, projeto João do Pulo, onde uma vez por semana, na verdade duas, grupos de atendidos nossos vão lá para dentro do Exército fazerem atividades esportivas e pedagógicas.
Muito legal, Letícia.
A gente está conversando com a Poliana Paraguaçu, ela é gerente administrativa da Associação dos Amigos dos Autistas aqui do Espírito Santo. Só recapitula para a gente quantas pessoas vocês atendem por mês aqui.
Hoje nós estamos com em torno de 245 atendimentos.
É uma sede só?
É uma, por enquanto, sim. Nós, na verdade, já conseguimos um espaço na Serra, só que nós estamos aguardando o alvará de reforma, para começar a reforma. Mas nós temos mais de 550 em nossa fila de espera.
Na fila de espera?
Na fila de espera. E esse número tende a aumentar. Quando eu tive lá do meu filho...
Mas por que tende a aumentar?
Porque isso está acontecendo. Eu acho que é uma mudança até. Os números têm aumentado, os diagnósticos têm aumentado. Quando eu descobri o laudo do meu filho, se imaginar 14 anos atrás, era a cada 118 nascidos, um era autista. Hoje, a cada 59, um está dentro do transtorno. Calcula-se que em poucos anos, a cada 2 nascidos, um esteja dentro do transtorno.
Sem contar que antigamente autismo nem viria, né? Se a criança era daquele jeito, é porque ela é meio estranhadinha, não sei o quê.
Era justamente.
Eu ia perguntar, quer dizer, na verdade, nós podemos falar que existe aí uma melhoria do diagnóstico? em relação às crianças nos últimos tempos?
Existe uma melhoria do diagnóstico, mesmo porque existe uma ampla divulgação maior, né? Uhum. Hoje, antes não se tinha. O autismo, na verdade, ele é muito recente, se a gente pensar bem em questão de políticas públicas de lei. A lei federal que nos ampara enquanto deficientes é de 2012. Então, assim, ela, na verdade, muito é muito recente.
7 anos. Tem alguma questão,
tem
Letícia?
Tem várias perguntas aqui, muito interessantes, de ouvintes, sabe, Poliana, que a gente sempre tem a contribuição dos nossos ouvintes. O Marcelo, ele pergunta o seguinte, empilhar, enfileirar, reorganizar objetos repetidamente, é um comportamento típico de uma criança com autismo?
É um comportamento típico. Nós temos vários itens, são itens mesmo, e que os médicos geralmente, você atingindo 3, 4, eles fecham o diagnóstico.
Qual o primeiro médico você leva? Pediatra?
É o neuropediatra.
É o neuropediatra.
Geralmente fecha, é o neuropediatra ou psiquiatra infantil.
Tem outra pergunta aqui também do nosso ouvinte, o Gessé. O Gessé pergunta, como identificar o autismo em uma criança? É normal uma criança que com 3 anos não fala, está em um local com muita gente, começa a gritar? Isso é autismo? É a melhor maneira de identificar? A gente sabe que tem outros transtornos, tem sido falado há muito tempo aqui, que geralmente, dependendo da criança, ele está associado, que é o TOD, né? Transtorno opositor. Que mais ou menos é o que o ouvinte está falando. A criança grita muito, né? Ela se altera.
Mas o autista, ele também tem muito sensorial. Eu falo assim, eu pelo menos, igual eu tenho, meu ama música. Mas se não for uma música que ele não gosta, ele tapa os ouvidos. Se for lugar de barulho, ele tapa os ouvidos. Então também escuto que é conveniente. Mas assim, passou assim, andar na ponta dos pés, o atraso da fala, enfileirar objetos, essa falta de interação, essa parte sensorial com muita sensibilidade, é interessante procurar um médico. Eu acho que quanto antes, melhor. Qualquer intervenção. A neurociência já comprovou que o nosso cérebro é elástico até uma certa idade. Então, a absorção ela vai ser muito maior.
Agora, uma pergunta. A mais, ela faz o acompanhamento dessas crianças. Seria uma espécie, deixa eu tentar me expressar aqui, seria uma atividade extra que vocês desenvolvem? As escolas, essas pessoas, elas devem ir para dentro da sala de aula? As escolas
Eles precisam estar na sala de aula. As escolas precisam se preparar. Eu acho que nós estamos num processo de construção dessa inclusão, mas nós ainda estamos construindo.
Uhum.
Eu falo que nós fomos jogados num sistema que, na verdade, não estava preparado para nos receber. A mais da parte pedagógica, ela funciona como um contraturno. Para a criança estar na parte pedagógica, o adolescente, ele tem que estar matriculado na rede pública de ensino. E as outras terapias... Aí são terapias de 40, 45 minutos, são terapias em grupo, através de projetos, mas aí são por prazo determinado.
Tem um ouvinte aqui perguntando, desculpa pela palavra se eu não souber falar corretamente, perguntando para você falar um pouquinho sobre a Asperger.
Asperger. Na verdade, o autista de alto funcionamento. É aquele que, né, que só tem uma dificuldade, antes era considerado assim, que só tem uma dificuldade, é mais de socialização mesmo, de interação com outras pessoas. Eu acho que antigamente eram aquelas pessoas que você olhava, inteligente e tudo, mas fulano é esquisito, né?
Hoje se fala muito, desculpe, mas hoje se fala muito isso e já se debateu demais no futebol sobre o Messi.
Antigamente eu acho que seria mais ou menos isso, mas hoje ele está também dentro do transtorno do espectro autista, o leque está maior um pouquinho, uhum. Então hoje ele está dentro, não tem assim, fulano é astro. Não, o laudo hoje ele está dentro do transtorno do espectro
agora,
autista.
Agora, o trabalho que é feito, qual é o objetivo desse trabalho? Existe algum tipo de regressão no autismo? Existe algum tipo de mudança de nível no autismo? Ou o que se faz é tentar fazer com que a pessoa e as pessoas que convivem com essa pessoa tenham uma maneira de conviver melhor? Qual é o objetivo do trabalho feito com
o
autismo?
Existe o autismo de regressão. Eu acho que é trazer dignidade humana. É trazer autonomia. Eu falo assim, nós, a maior preocupação, nós enquanto pais e mães, é assim, quem que vai ficar com meu filho?
Uhum.
Então, acho que o maior objetivo é esse, é procurar o máximo de autonomia possível. E mais importante que isso, sair da invisibilidade. porque nós somos muito e precisamos estar visíveis a isso. E são através de espaços assim, que vocês nos estão oferecendo hoje aqui na rádio, é que a gente vai conseguindo dar visibilidade à causa, mas principalmente aos nossos autistas, que são por eles que nós estamos fazendo todo o trabalho.
Olha o relato do nosso ouvinte Isaías aqui, que participa com a gente todos os dias, informando sobre o trânsito.
Eu tenho um filho com a síndrome de Asperger, no qual, quando ele era mais novo, ele tinha todas as características de um autista, porém, depois de descoberto que era síndrome de Asperger, hoje ele até trabalha quase como supervisor de uma empresa. Band News em 20 minutos, tudo pode mudar.
A Beth, a nossa ouvinte também, Poliana, ela está contando o seguinte: o pediatra foi fundamental no diagnóstico do filho dela de 2 anos e meio como autista, mesmo sendo que o diagnóstico foi feito pelo neurologista. E ela agradece a vocês da AMAIS pelas sessões adaptadas, marcam ainda positivamente a vida deles. Aí eu até perguntei, ele está na AMAIS? Ela não, ele está na fila de espera, mas a gente participa de todas as ações fora da instituição. São ações que vocês fazem de atendimento aberto, vamos dizer assim?
É, nós temos a sessão azul que funciona no Shopping Boulevard, que ela é a sessão azul, ela é tipicamente para autista, onde ali ele pode correr, ele pode falar, os que podem estar, é uma penumbra, já é meia luz, não é tão escuro, o som um pouco mais baixo, então assim, adaptando o ambiente. É, sobre o Asperger que o pai falou, tem autistas que eles vêm com uma intervenção muito boa.
O que seria uma intervenção muito boa?
Intervenção é tratamento. Eu falo intervenção porque tratar, você tá bom.
Sim.
E quando você fala intervenção, sim, é porque você vem numa intervenção porque a gente não sabe por quanto tempo. E muitos pelo resto da vida. Outro dia eu tava até num voo com meu filho, e ele tava olhando a janela que ele adora. Aí eu tava olhando para ele e eu pensando, quais os sonhos? Quais as expectativas
que
ele tem?
Ali, né?
É, por isso que eu falo assim, as minhas metas são em cima de 3-6 meses. Não consegui, retorna, vou mudar, fazer de novo. Porque essa ansiedade atrapalha muito.
Olha o que está aparecendo aqui, olha que bacana, de pais com filhos na AMAIS, parabenizando, emocionados.
Ah, que bacana.
Tem a participação aqui do Edson, ele fala: bom dia, olha, eu tenho um filho autista de 18 anos, é o Thiago Casotti. Ele está incluso na AMAIS com restrições, pois moramos em Vila Velha. Tem uma carteirinha da AMAIS que ajuda muito no acesso também às prioridades. Tem também a mãe aqui, a avó do Pedro Bicalho. Pedro Bicalho está te parabenizando a você e no seu nome, Poliana, e toda a equipe. Ela fala: meu neto foi muito bem atendido, é o Pedro Bicalho Santana. Temos um carinho muito intenso por todos vocês da AMAIS. A AMAIS, que está localizada aqui em Goiabeiras, dá um endereço para a gente e as formas também como as pessoas podem ajudar na manutenção. De que forma também elas podem ajudar na manutenção dessa instituição?
É, a AMAIS fica aqui na Fernando Ferrari, 2115. É, o portão é na Fernando Ferrari, num ponto de ônibus, é fácil achar.
Eu vou falar aqui em frente a Pacheco, mas aqui
praticamente em frente aqui a Rádio.
Mas isso não adianta como ponto de referência. O que tem de Pacheco nessa cidade?
Quase em frente aqui a Band News. Pode chegar aqui na Band News para pedir referência, porque se falar da Pacheco, que tem de Pacheco por aí, né? Mas a AMAIS fica aqui na Fernando Ferrari, a gente bem perto também do Banestes, da entrada para as paneleiras, fácil de chegar.
Isso. Nós aceitamos doações para o nosso bazar, que eu acho que é muito importante. O bazar, além de ser um espaço que arrecada e a gente consegue transformar, nós também doamos, e eu falo que é um espaço para os pais também. Porque é muito importante a gente cuidar de quem cuida. E com pouco que a gente tem, a gente tenta fazer muito. Eu fico muito feliz com esses depoimentos de pais, os que estão na AMAIS, os que não estão. Mas é que, de alguma forma, a gente está no caminho certo e a gente está tentando fazer alguma coisa. Temos agora muito ainda para conquistar, mas eu acho que os passos nós estamos dando.
Seu filho hoje está com
16 anos.
16 anos.
Meu mais velho.
Acho que qual mensagem, o que você diria para um pai hoje, como teve ouvintes aqui que estão preocupados em alguns sinais que podem ser, né, ou podem não ser um autismo, mas se vir o diagnóstico de um autismo, o que você deixaria para eles, assim, uma mensagem, um recado?
falou que, na verdade, a gente pode mudar o nosso percurso de viagem. Mas o itinerário somos nós que vamos fazer. Ele pode ser tão interessante quanto. Não existe maior nem melhor intervenção do que o amor. A inclusão, ela começa dentro da nossa casa. Não adianta eu querer que outro respeite meu filho se eu mesmo não o aceito. Então, não existe maior intervenção do que o amor. Eu acho que tudo começa disso. E, realmente, a gente procurar... Não temos garantias nenhuma. Mas a gente tem que se agarrar nas possibilidades.
Muito legal. Muito bom.
Maravilha. Tem vários ouvintes aqui também. Mais participações, viu? O Boriano Danilo, ele fala... Meu filho foi diagnosticado com grau leve de autismo, sendo que até os 7 anos ele havia sido diagnosticado com TDAH.
Hiperatividade.
Hiperatividade? Hoje ele tem 10 anos e percebe que a maior dificuldade é entendimento e raciocínio lógico, mas se socializa muito bem. Só que ele acaba sendo excluído por outras crianças da mesma idade.
É o que eu falo, é a exclusão. E a exclusão, eu falo que ela vai aumentando, na verdade, porque a própria criança vai criando a maturidade. Mas isso é uma cultura nossa. Mudarmos de cultura não é fácil, é uma mudança de cultura isso. E eu falo que o autismo, ele precisa, nós precisamos disseminar a informação, a orientação, a conscientização. É, nós precisamos não só de defensores, mas de pessoas que abracem realmente a causa de uma maneira humana, porque a humanidade é para poucos.
E eu acho que também não esconder o seu filho. Coloque, brigue por ele estar dentro de uma sala de aula, socializando com outras crianças. Acho que essa questão da socialização, o papel da escola é muito importante. Até mesmo para ajudar os pais.
Mesmo porque o autista, ele pode e deve estar onde ele quiser.
Maravilha, Poliana Paraguaçu, gerente administrativa da Associação dos Amigos dos Autistas aqui do Espírito Santo, a AMAIS. Poliana, mais uma vez, obrigada e parabéns pelo trabalho de vocês, que amanhã completa 18 anos de atuação aqui na capital, atendendo crianças do estado, crianças, adolescentes, né, jovens do estado inteiro, viu? Do estado inteiro.
Eu que agradeço mais uma vez o espaço. Dizer que nós, enquanto instituição, estamos de portas abertas, mesmo não podendo, às vezes, fazer o atendimento com a criança, mas nós acolhemos as famílias e damos os atendimentos, que possam ir conhecer a nossa instituição, que possamos ser o vento a espalhar a mudança, o amor e a conscientização sempre.
Sem dúvida. E aqui fica o nosso pedido da Band News FM. Vamos tirar o final de semana, fazer uma limpa em casa, nos armários. Eles até buscam em casa, dependendo da sua necessidade, você não tem como se deslocar. Tem algum telefone de contato que você pode deixar?
Tem, o telefone da Mais é o 3327-1836.
3327-1836. Joia. Então vamos aquilo que você não está usando mais, vamos doar para o Bazar da Mais e para eles que continuem por mais 18 anos ajudando essas pessoas.